Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico na sua noite. E hoje a participação do pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Bem-vindo, pastor Luiz Nilman.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão e amigo Alexandre Teixeira, como é bom voltar aqui e falar contigo e com os ouvintes da Rádio 93 FM. Já mando um forte abraço para todas as famílias aqui representadas. Que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O texto escolhido foi o de Ester 7, do versículo 1 ao versículo 10.
A palavra de Deus para o seu coração.
Agora sim, Ester, capítulo 7, na minha versão está assim: entraram, pois, o rei e Amã para se banquetearem com a rainha Ester. Ainda outra vez disse o rei a Ester, no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual o teu rogo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor e se parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida, eis a minha petição, e o meu povo, eis o meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria me calado. Ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é e onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: um adversário e inimigo, este perverso Amã. Então Amã disse, aterrorizado, perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e entrou no jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ora, o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, e Amã havia caído prostrado sobre o leito que estava Ester. Então disse o rei: porventura queria ele também violar a rainha perante mim, na minha própria casa? Ao sair essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Versículo 10, para encerrar, diz assim: enforcaram-no, pois, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Que texto maravilhoso, fala a verdade. Que história intrigante é da rainha Ester. Este capítulo, capítulo 7, nele assistimos a um clímax dramático da história de Ester, onde a coragem e a astúcia da rainha se revelam em pleno banquete, desmascarando as maquinações diabólicas de Amã contra o povo judeu. Este episódio não apenas marca um ponto de virada para os judeus na Pérsia, mas também destaca a soberania divina em proteger seu povo contra a extinção. A intervenção de Ester não é apenas um ato de bravura pessoal, ainda que seja. É um momento definidor que ilustra a importância da fé, da identidade e da resistência diante de uma opressão. A narrativa nos ensina sobre a importância de estar no lugar certo no momento certo e com a coragem de agir pela justiça, de acordo com a vontade do nosso Deus e soberano. Vejam que este capítulo narra um testemunho do poder da fé, da coragem e da astúcia diante de uma adversidade pesada. A habilidade de Esther em mudar o curso dos eventos não apenas salvou o seu povo, mas também reforçou a ideia de que a justiça prevalecerá contra a maldade sempre. A história de Esther permanece como um exemplo inspirador de liderança feminina e intervenção divina nos momentos de crise. Mostra a importância da mulher de Deus com a sensibilidade de perceber o que Deus quer da sua vida, perceber a missão que Deus lhe dá. Como já dito, aqui se destaca a intervenção divina na história de Esther e seu povo. A rainha Esther corajosamente revela a Amã como um vilão, marcando o ponto de virada crucial. Este momento não é apenas de revelação, mas também de justiça divina, onde os planos de mal são desfeitos e a justiça prevalece. A coragem de Esther é central, mostrando a importância da fé e da bravura em face do perigo iminente. A ira do rei Xerxes, ou Assuero, como em algumas versões está, contra Amã, reflete a justiça sendo feita, com Amã enfrentando as consequências de seus próprios planos malévolos. Este ato de justiça não apenas salva os judeus da destruição, mas também enfatiza a soberania de Deus em proteger seu povo. A queda de Amã e a proteção dos judeus destacam o tema da redenção e da justiça divina, onde Deus opera através das ações de indivíduos fiéis para trazer salvação e justiça. Este capítulo nos ensina sobre a importância da fé, da coragem e da confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Quero falar um pouco mais aqui também desse banquete. No clímax da narrativa, o rei e Amã atendem ao segundo banquete de Esther, um momento carregado de expectativas. A rainha prepara-se para revelar seu pedido sobre a promessa generosa do rei, criando uma atmosfera de tensão e antecipação. Promessa real, em aberto, este momento é decisivo para o desenrolar dos eventos seguintes. Este segmento do livro de Esther destaca a habilidade diplomática, por que não dizer assim, e a coragem da rainha Esther, que escolhe o momento oportuno para se dirigir ao rei. A repetida promessa do rei, oferecendo até metade do reino, reflete não apenas a prática dos monarcas persas em demonstrar generosidade, mas também a estima especial que ele tinha por Esther. Esther se posiciona estrategicamente, aproveitando o momento, preparando o terreno para seu pedido crucial, que tem implicações muito além do pessoal, visando então a salvação de seu povo. Mas percebam aqui uma coisa interessante: a presença de Amã neste banquete, ainda, claro, ignorando que o seu destino iminente era um pouco confuso e perigoso, parece adicionar uma pitada de ironia à situação. Não é verdade? Este é o momento de virada da história, do ponto de inflexão dessa situação, onde a coragem e a fé de Esther começam a desvelar a providência divina em ação. A habilidade dela em navegar a política da corte, utilizando a influência que possui sobre o rei para um fim nobre, é um testemunho da sabedoria e da providência divinas operando através de indivíduos dispostos a agir de acordo com sua fé. Pessoas que se dispõem, pessoas que se colocam na posição, aproveitando, claro, a oportunidade que a situação e por detrás de tudo isso o próprio Deus dá para que seja feita aquilo que nós devemos fazer, a missão que Deus nos dá para reverter situações com sabedoria e obedientes, sensíveis ao Espírito Santo do nosso coração. A promessa do rei revela sua confiança e favor para com Esther, sem dúvida, marcando um ponto de inflexão na trama. A disposição do rei em conceder até mesmo a metade de seu reino reflete a gravidade com que ele considera o pedido de Esther, demonstrando o poder e a influência que a fé e a coragem podem exercer, mesmo nas situações mais desafiadoras. Esther se apresenta diante do rei com um pedido que carrega o peso do destino do seu povo. Afinal de contas, estaria ali em jogo não só a vida pessoal dela, como de toda aquela geração de judeus que possivelmente, se Deus não intervisse naquele momento, todo o povo judeu seria exterminado. Mas ela articula um apelo pessoal e também coletivo, buscando clemência e justiça em face de um genocídio planejado e, mais uma vez, usando essa palavra, iminente, poderia acontecer a qualquer momento, desde que o rei fosse iludido pela trama ali forjada, elaborada por Amã. O destino de um povo pende enquanto Esther utiliza sua influência para alterar o curso de eventos potencialmente catastróficos. A resposta de Esther ao rei é um modelo de intercessão eficaz e corajosa. Ao invés de um pedido por riquezas ou status, ela solicita a preservação de sua vida e a de seu povo. Este momento é relevante, pois revela então não apenas a identidade judia de Esther, até então oculta, mas também a gravidade da conspiração de Amã. Esther expõe o perigo iminente, demonstrando uma fé inabalável e uma disposição para arriscar tudo pelo bem maior de seu povo. Que coragem dessa mulher! A menção de ter sido vendida junto com seu povo para destruição destaca o desespero da situação, mas também a profundidade da maldade de Amã. Esther articula o seu pedido de uma forma que ressalta a injustiça da situação, apelando para a sensibilidade do rei quanto à injustiça e ao abuso de poder. Sua fala é um ato de bravura extraordinária, considerando o risco pessoal envolvido. Afinal de contas, se alguma coisa desse errado, se houvesse algum distúrbio ali na compreensão, se o Espírito Santo não tivesse agindo por detrás daquela cena, certamente não só morreria ela, como todo o povo judeu. Eu tenho certeza que naquele momento ali tinha muitas coisas em jogo, mas Esther, confiante em Deus, sabendo do que ela tinha que fazer, não titubeou e continuou em frente no propósito divino de salvar-se e a todo o seu povo também. A revelação impactante de Esther a Rui Xerxes, ou Assuero, como dito, sobre a ameaça a seu povo, marca este momento. A tensão aumenta à medida que Amã é identificado como o arquiteto do genocídio planejado, colocando-o em desespero e medo pela sua vida. A pergunta do rei, quem se atreveu a uma coisa dessas, evidenciou de imediato a gravidade da acusação e o choque diante da traição dentro de sua própria corte. Esther, com a coragem excepcional, aponta Amã como vilão. Uma revelação que altera drasticamente o equilíbrio de poder do palácio. A dinâmica entre Esther, o rei e Amã é um exemplo vívido de justiça divina em ação, onde a verdade surge inesperadamente e os planos malignos são expostos e revertidos. Uma outra parte bastante interessante desse relato é que o rei ficou atônito e furioso, deixou o salão e saiu para o jardim do palácio. O que me chama a atenção, esse deveria ser um ato incomum, na verdade, para alguém que tinha tanto poder. Geralmente seria esperado uma reação imediata e furiosa, mas dessa vez isso causa uma surpresa com o desenrolar dos eventos. Foi tanta que precisou de tempo para pensar. A resposta irada do rei alertou Amã para a precariedade de sua situação. Apesar do rei ter se deslocado, saído, esfriado um pouco a cabeça, mas mesmo assim ele ainda voltou irado. Amã estava enrodilhado sobre o leito da rainha. Olha só, isso tudo só veio a incomodar ainda mais, aumentar a ira, jogar mais lenha naquela fogueira. Ele estava numa posição comprometedora. Presume-se que ele estivesse, sei lá, agarrando-se a ela, implorando seu perdão. Ao flagrar essa cena injuriosa, o rei pensou alto, muito possivelmente. Será que Amã pretendia violar a rainha? Os persas possuíam regras rígidas sobre o contato de qualquer outro homem que não fosse o rei com o harém. Os eunucos, a eles sim, eram as únicas pessoas que tinham acesso aos aposentos dessas mulheres. Amã estava em perigo pelo simples fato de estar próximo a ela. A visão da cena enfureceu o rei ainda mais. Assim que ele falou, cobriram a Amã o rosto. É possível que os eunucos tenham vindo fazer isso. Ter a sua face coberta significava certamente a condenação à morte. Era um sinal de que aquele elemento ali já estava destinado à morte. Harbona, que nome diferente, não é verdade? Esse eunuco, que já tinha sido mencionado antes em Esther 1:10, falou ao rei em um momento crucial também. Ele revelou a história da forca que Amã preparara para Mardoqueu e contou ao rei onde estava situado. Ele lembrou também o ato de bravura de Mardoqueu em defender o rei, né? Assuero entendeu a deixa de Harbona e ordenou aos seus servos que Amã fosse enforcado nessa mesma forca. Meu Deus! Queridos, as lições de Esther nesse capítulo 7 nos inspiram a agir com coragem, confiança na justiça divina, preservar nossa identidade e interceder pelos outros. A história de Esther é um lembrete poderoso de que mesmo em tempos de grande perigo, a fé e a coragem podem mudar o curso da história. Assim como aconteceu lá atrás, no tempo em que esses personagens aqui narrados foram vivenciados, certamente a mesma verdade coabita com o nosso tempo. Queridos ouvintes, que estas palavras possam fazer mudanças em suas decisões diárias, que possam ser remoídas, né, todas essas revelações, verdades, exemplos aqui, e que certamente vão modificar as nossas ações. Que assim seja, em nome de Jesus, que Deus os abençoe ricamente.
Graças a Deus, que palavra abençoada, louvado seja Deus. Meu querido pastor Luiz Nilman, vamos aos pedidos de oração. Pessoas enfermas, pessoas que passam problemas de saúde, problemas sentimentais, problemas emocionais, pessoas que pedem oração aqui pela família, para que haja também prosperidade em sua casa, por porta de emprego. Vamos orar também pelos corações enlutados, por aquelas pessoas que sofrem a perda de um ente querido. Oremos também para que haja paz em Jerusalém, que Deus possa trazer conforto, consolo, haja paz naquele lugar, que os corações, né, as mentes sanguinárias sejam repreendidas pelo poder de Deus. Essa guerra também da Ucrânia com a Rússia, que Deus possa estabelecer o teu reino no coração dos homens, para que haja paz e alegria. Oremos também pelos profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, pelos professores, profissionais da educação, que Deus abençoe também as nossas crianças, que guarde, proteja, livra de todo mal. Oremos por toda a equipe da Rádio 93 FM, do Grupo MK de Comunicação, em nome de Jesus, oremos por todos.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pela Rádio 93 FM, MK Music. São bênçãos no meio evangélico, tu sabes disso, ó Pai, e também em toda a nossa sociedade, os braços, Deus, dessas instituições têm alcançado, abraçado e modificado muitas pessoas. Nós oramos também, ó Deus, pelos doentes enlutados, principalmente aqueles adoecidos de mente. Oramos pela situação que se encontra em Israel, que essa guerra se encerre o mais breve possível e todos os culpados sejam responsabilizados, que as vidas inocentes não sejam mais ceifadas, ó Pai. Sustente, te pedimos, as nossas igrejas espalhadas em todos os lugares do mundo, dá direção, coragem e estratégia para avançar no Evangelho de Jesus. Pelas crianças expostas em Marajó e em tantos outros lugares onde essas aberrações são realizadas, muitas vezes com a ajuda daqueles que deveriam protegê-las. Oro por minha mãe Carmen, minha tia Mercedes, que elas sejam restabelecidas de suas saúdes e todas aquelas outras pessoas também que precisam da mesma intervenção. Por fim, oro pelos dirigentes do nosso país, para que tenham sabedoria para administrar uma tão rica nação. Isso tudo te pedimos, ó Pai, crendo que tu estás nos ouvindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Aleluia, amém, glória a Deus. Nesse momento agora, seus cumprimentos finais para encerramento, deixa aí o seu telefone de contato, suas redes sociais, dias de culto, horário de culto na sua igreja.
Sim, sim, Alexandre, nossas igrejas ficam na rua Capitão Bragança, 132 de Manguinhos, e em Cordovil também, na Praça 13 de Junho, número 84. Temos cultos terças e quintas às 19h30, domingo 9 horas da manhã e 18h30 também mais tarde. Venha, e se você ainda não tem, faça de nossas igrejas seu lar espiritual, queridos. Amém. Quero mandar também abraços aqui à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Mateus. minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos, a todos os meus grupos de WhatsApp, às nossas igrejas que estão em Antioquia, em Manguinhos e Cordovil, que têm me sustentado em oração. Ao querido Alexandre Teixeira e toda a sua família, obrigado pelo carinho de sempre, querido. A toda a equipe da Rádio 93FM e a você também, querido ouvinte, que Deus o abençoe sempre. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.
Maravilha, então tá falado. Muito obrigado por você acompanhar a programação da Rádio 93, você que está conosco aí durante todo o dia e agora no culto doméstico. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, projetos, negócios, trabalhos, sonhos, tudo que é seu. Seja bênção e abençoada em nome de Jesus. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir culto doméstico em podcast. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.